muito boa tarde. O presidente do Governo Regional admitiu que existem dores de crescimento da tarifa Açores, mas destacou o sucesso da medida que fixa em 60 euros o preço máximo dos voos interilhas para residentes.
Digamos que a tarifa Açores criou manifestamente uma mobilidade dos Açores pelas ilhas fantástica. Portanto, ela não teve nenhum constrangimento porque as operações foram sendo realizadas de modo a que houvesse a disponibilidade de lugares suficiente para acomodar a procura. O que poderemos agora, como é natural, é melhorar, designadamente, a questão das reservas. Eu penso que importa ver, porque para efeitos de reservas turísticas, importa ter com muita antecedência a disponibilidade. Mas sim, há dores de crescimento no desenvolvimento que estamos a potenciar nos Açores no que diz respeito à acessibilidade aérea em tarifas.
José Manuel Bolieiro falava em Vila do Porto após uma reunião com o Conselho de Ilha de Santa Maria, integrada na visita estatutária do Executivo à Ilha Mariense. O governante sublinhou ainda que no próximo verão IATA haverá um aumento de lugares na SATA nas viagens de e para a Ilha de Santa Maria. José Manuel Bolieiro falava após o final da reunião com o Conselho de Ilha, a propósito da visita estatutária.
O tema acessibilidades é comum a todas as ilhas. E aqui ficou assegurado, tal como é o nosso compromisso e objetivo da SATA, também sob o ponto de vista comercial, é garantir que o próximo verão IATA tem um aumento de lugares disponíveis e até limite de 5 voos diários. Esta foi a declaração que a senhora secretária fez aqui às senhoras e senhores conselheiros. É esta a nossa disponibilidade, até porque a procura tem correspondido à necessidade desta oferta.
Ainda no âmbito da visita estatutária do Governo à Ilha de Santa Maria, que decorre até hoje, e após reunião com o Executivo Camarário local, o Governo Regional prometeu continuar a trabalhar para reverter a decisão da ANA Aeroportos em encerrar o aeroporto da Ilha de Santa Maria durante a noite.
E o esclarecimento que, de uma forma inicial, nos foi apresentado é que por parte da Ana Vinci há disponibilidade para colaborar. Existem outros problemas a resolver, têm até a natureza sindical e provavelmente com a própria NAV. Mas sim, o Governo será aliado da autarquia, tal como a autarquia será aliada do Governo na pedagogia e na aposta em que não se diminua a capacidade instalada pelo potencial da oferta que o aeroporto de Santa Maria presta à aviação.
O governante revelou ainda que está garantida a cobertura a 100% da ilha no que concerne a médicos de família.
Hoje ficou aqui assegurado que com a contratação de mais um médico para a unidade de saúde ilha de Santa Maria, temos agora condições de garantir a todos os marianos que o queiram ter médico de família. Não haverá nenhuma mariança, a não ser que queira, que não tenha o seu médico de família.
Matérias relacionadas com agricultura, pescas ou a componente espacial marcaram também a reunião do Conselho de Ilha tida na noite desta segunda-feira. O presidente do Governo valorizou também, na reunião tida entre o Executivo e a Câmara Municipal de Vila do Porto, diferentes questões que incidem sobre problemas e necessidades e ambições comuns a todos os municípios, mas com especial destaque em Santa Maria à questão habitacional, à gestão da água e ainda acessibilidades.
Aproveitando as verbas do PRR, fará um conjunto de investimentos, novos loteamentos e com isso regularizar situações de muita degradação e de melhor oferta habitacional em Santa Maria. Também falamos, com certeza, de uma preocupação que na Ilha de Santa Maria é sempre premente, de disponibilidade de água, quer para consumo humano, quer para consumo animal, ou mesmo de regadio. E os investimentos que estamos a fazer, há até, em perspectiva, a possibilidade de uma avaliação conjunta quanto a alguns reservatórios que antes eram da Ana Vinci, sendo que a sua gestão é pelo município de Vila do Porto, mas a titularidade dos mesmos não será. Melhoria de acessibilidades. Apesar de termos melhorado de forma significativa as acessibilidades, desde logo com mais rotações de voos e com a aplicação da tarifa Açores, o que precisamos é de avaliar também o sistema de reservas, porque muitas vezes as pessoas são confrontadas com a lista de espera, quando na verdade realizam depois o voo por confirmação e há lugares vagos no próprio avião. Ora, há aqui qualquer situação que precisa de melhor esclarecimento, creio que tem a ver com o sistema de reservas. Isto foi aqui abordado, parece-me que é legítima a preocupação e uma análise mais aprofundada quanto a esta matéria.
José Manuel Bolheiro, Presidente do Governo Regional.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O chefe do Executivo açoriano alertou que o Executivo vai avaliar a possibilidade de apoiar as empresas com base em factos e não em temores depois dos empresários terem reivindicado apoios devido à subida dos preços. José Manuel Bolheiro avançou que vai ter reuniões com os empresários e assegurou que o Executivo Regional está atento e a acompanhar a situação.
O sobrecusto relativamente à fatura energética, que se aponta para na arrancada do ano de 2023 ter aumentos significativos. E na Madeira estão a trabalhar nesse sentido, como também nós aqui faremos esse trabalho. Não estaremos atrás de ninguém e sempre atentos e disponíveis para, obviamente, através do diálogo, encontrar as soluções que são adequadas para compensar situações que penalizam muito.
Recorde-se que na passada sexta-feira a delegação da Aresp reivindicou a criação de medidas de apoio aos empresários até o final do ano, alertando o Governo Regional para a situação desesperante que pode levar empresas à insolvência. No mesmo dia, a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada manifestou preocupação pelo agravamento brutal do preço da energia elétrica em 2023 nos Açores, revelando a intenção de solicitar uma reunião ao Presidente do Governo Regional. O Presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, Mário Fortuna, criticou ontem a falta de transparência e de equidade na atribuição de apoios do anterior Governo Regional Socialista às empresas privadas da região.
O sistema não foi equitativo porque nem todos beneficiaram da mesma hipótese e, consequentemente, também não foi transparente porque não houve divulgação daquilo que era possível fazer. Portanto, perante uma situação como aquela que se gerou com a Agressol, se de facto era entendido que o governo podia prestar avalos, portanto, a hipótese podia ser dada pelo menos a todas as empresas que estavam a candidatar-se ao CIRAC. E, como digo, algumas das candidaturas que ainda estão encalhadas na Secretaria e que não foram executadas, perante uma menor percepção de risco, algumas delas, pelo menos, se calhar, teriam sido executadas. Portanto, houve aqui uma falhazinha de informação que não é insignificante, porque faz diferença para as empresas.
O empresário lembrou também que havia mais empresas que poderiam ter acedido aos avalos do governo se tivessem tido conhecimento da sua existência. Apesar das críticas ao desempenho dos anteriores executivos socialistas sobre a concessão de avalos a empresas privadas, Berto Messias, deputado do PS e membro da Comissão de Inquérito, recusa a ideia de que a empresa Angra Sol tenha sido beneficiada com o aval conhecido pelo governo de então. A bancada do PSD manifestou-se mais preocupada com a alegada omissão deste tipo de avalos que os governos socialistas terão escondido ao Tribunal de Contas durante cerca de uma década e que só recentemente foram tornados públicos. Ora, também ouvida pelos deputados, a ex-presidente da empresa pública, Ilhas de Valor, garantiu que a informação sobre os avalos era prestada anualmente, embora só a partir de 2020 tenha estado registada nas contas da empresa.
Em termos contabilísticos, o registro da responsabilidade financeira ocorreu no ano 2020, quando a Ilhas de Valor teve intervenção no pagamento, por isso em termos de registro contabilístico foi a partir do ano 2020 que está refletido no relatório de contas e nos nossos mapas financeiros. No entanto, durante todo este período, anualmente a informação é prestada não com esta informação do pagamento e da responsabilidade financeira, mas sim do mapa das responsabilidades de créditos. Todas essas empresas beneficiaram de um apoio através de um empréstimo reembolsável que era pago pelos bancos que aderiram por um prazo de 6 anos para a manutenção dos postos de trabalho dessas empresas e Ilhas Valor, com a responsabilidade no pagamento dos juros junto dos bancos e com a prestação da garantia bancária, tal como previsto nos vários contratos celebrados com todas as empresas.
Lobélia Chaves é ex-presidente da empresa pública Ilhas de Valor. Os deputados sociais-democratas anunciaram no final da audição que vão requerer a ida ao Parlamento Açoriano do socialista Sérgio Ávila, antigo vice-presidente do Governo Regional, para esclarecer esta matéria. O administrador da Isopor, a única empresa que assegura exames de medicina nuclear nos Açores, adiantou que há mais de 100 utentes à espera de exame, mas, por outro lado, o Hospital da Ilha Terceira disse desconhecer constrangimentos. A Isopor reivindica ao Governo Regional a atualização dos valores pagos pelos exames realizados, mas também a atualização de procedimentos, como o alargamento dos exames convencionados ou a autorização de requerimentos de exames por médicos de centros de saúde. Ora, o secretário regional da Saúde e Desporto disse estar disponível para rever a tabela de preços convencionados, mas rejeitou que tenha havido falta de diálogo da tutela e lembrou que o atual executivo regularizou a dívida deixada pelo anterior governo.
Informação regional em simultâneo com as principais...
Agora sim, Clélio Menezes, secretário regional da Saúde.
Podemos avaliar a possibilidade de alterar alguns dos valores, porque os problemas que a Isopor colocou já estão resolvidos. Como disse, em maio de 2021, foram cerca de 96 mil euros que estavam em dívida que foram pagos por este governo.
Clélio Menezes, que já tinha salientado no final da semana passada que já teve pelo menos duas reuniões formais com a administração da Isopor e que em agosto de 2021 enviou uma proposta de atualização dos valores da convenção, mas não obteve resposta. O presidente do Parlamento dos Açores escreveu ao presidente da República alertando que a audição das regiões autónomas sobre a lei da morte medicamente assistida era não só obrigatório como essencial, nomeadamente por questões de ordem prática. Pedindo ao Presidente da República que tenha os argumentos em conta quando da análise final do diploma, Luís Garcia alerta que os Açores têm 6 ilhas sem hospital, onde problemas de ordem prática poderão inviabilizar ou dificultar bastante a aplicação da lei no arquipélago. Luís Garcia transmitiu também a Marcelo Rebelo de Sousa a preocupação com o não cumprimento por parte da Assembleia da República do dever constitucional de audição das regiões autónomas em relação à lei que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível. O presidente da Assembleia Regional considera fundamental ter em conta que compete ao Parlamento Regional legislar em matéria de política de saúde, designadamente quanto à organização e funcionamento do Serviço Regional de Saúde e quanto à articulação desde com a atividade privada de saúde prestada na região. Os Açores tinham em novembro 9.830 utentes em lista de espera cirúrgica, menos 1% do que no mês anterior e menos 9,4% no que período homólogo, segundo o relatório da Direção Regional da Saúde. O Hospital de Ponta Delgada foi o único hospital da região a registar uma quebra face ao período homólogo de cerca de 16,3%, tendo igualmente reduzido no número de utentes em espera entre outubro e novembro de 2,2%. O Hospital da Ilha Terceira baixou a lista de espera apenas em 3 doentes em comparação com o mês anterior e aumentou face ao período homólogo em cerca de 5,3%. Já o Hospital da Horta aumentou o número de utentes em espera em 4% face a outubro e em 6,5% face a novembro de 2021. Segundo o relatório, o tempo médio de espera por cirurgia nos Açores no final de novembro era de 379 dias, menos 17 do que em outubro. No H10, Hospital Ponta Delgada, que apresenta o tempo médio de espera mais elevado, com cerca de 413 dias, foi o que baixou mais, nomeadamente 25 dias. O Hospital da Horta, com 261 dias de tempo médio de espera, registou uma quebra de 7 dias, enquanto o Hospital da Ilha Terceira aumentou o tempo de espera em um dia para 347. Apenas o Hospital da Horta tinha um tempo médio de espera abaixo dos tempos máximos de resposta garantidos, regulamentados, que prevêem que uma cirurgia com prioridade normal seja realizada no máximo em 270 dias. O Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada realizou pela primeira vez cirurgias da patologia hipofisária que anteriormente obrigavam deslocações da região para o continente. As cirurgias já realizadas tiveram lugar a 6 e 8 de dezembro a tumores da hipófise que decorreram sem complicações, tendo os doentes tido já alta com devido seguimento posterior. Estão previstas mais duas cirurgias no início de 2023 e existem neste momento 12 doentes em lista de espera para este tipo de cirurgia. O Hospital de Ponta Delgada anunciou também que está em fase de instalação um novo equipamento adquirido para a realização das chamadas provas de esforço no âmbito da especialidade de cardiologia. O novo equipamento foi adquirido ao abrigo do Programa de Recuperação e Resiliência por cerca de 45 mil euros, sendo que irá permitir maior precisão nos resultados, utilizando tecnologia de ponta neste domínio, consistindo no importante esforço dos serviços do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Sindicato dos Professores da Região Açores considera que, do ponto de vista sindical, o ano transado foi marcado pela negociação do diploma da gestão, do qual, apesar de já ter baixado a Assembleia da República e ainda não ter data para discussão, resultaram algumas melhorias. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
António Lucas, presidente do sindicato, afirma que, apesar disso, não foram tão longe quanto pretendiam, sobretudo em questões que tinham repercussões orçamentais, nomeadamente no que diz respeito às reduções da componente letiva para o exercício de cargos. No entanto, salientou terem conseguido melhorar o diploma sobre as condições de trabalho para o exercício de cargos. Sobre o presente ano letivo 2022-23, o sindicalista evidenciou duas questões: os problemas que se verificam com a implementação dos manuais digitais e com a negociação do estatuto da carreira docente.
E esses problemas resultaram de questões que nós já esperávamos que acontecessem. Em primeiro lugar, o facto de as escolas não terem uma rede de Wi-Fi capaz para suportar os manuais digitais. Tanto quando sabemos, esses problemas foram resolvidos ao longo do primeiro período. A segunda questão prende-se com a negociação do Estatuto da Carreira Docente, que se iniciou no início deste ano escolar e que, em princípio, irá terminar no dia 21 de dezembro. Aí destacava avanços significativos nas melhorias de condições de trabalho, no que diz respeito a horários de trabalho e às reduções da componente letiva por antiguidade. E também destacava a garantia do governo de que os docentes não vão ter uma carreira mais longa do que os 34 anos.
Outra das reivindicações que o SEPRA pretende ver concretizada prende-se com os incentivos à fixação de pessoal docente em ilhas mais periféricas, por já não existir a obrigatoriedade de quem entrava para o 4 ficar 3 anos na mesma escola.
É que, por esse efeito, as escolas das ilhas mais periféricas, e vou destacar essencialmente 4, que são Corvo, As Flores, A Graciosa e Santa Maria, não conseguem fixar lá os professores do quadro. E, portanto, são escolas que todas elas têm mais de 30% de contratação todos os anos. E aquilo que nós reivindicamos e que não está ainda garantido ao nível do estatuto, porque tem algum impacto orçamental, é os incentivos à fixação do pessoal docente exatamente nestas ilhas. E, portanto, essa é uma parte do estatuto que não houve uma verdadeira abertura do governo para se considerar esta medida.
Sobre os manuais digitais, António Lucas afirma haver uma lacuna grande por parte do Governo Regional por a esmagadora maioria dos docentes não ter tido formação para trabalhar com os mesmos. Considera fundamental que estes manuais não sejam introduzidos no primeiro ciclo.
Em países que já fizeram, que já optaram pelos manuais digitais, já tem a demonstração prática de que no primeiro ciclo trabalhar com manuais digitais faz com que as crianças nunca aprendam a escrever as letras, ou mesmo aqueles que aprenderam depois esquecem porque deixam de praticar. Tanto quando foi assumido pela senhora secretária, e sabe que eles começaram pelo 5º ano e pelo 8º, Portanto, não será intenção do governo introduzir os manuais escolares no, em grupos etários mais baixos.
Quanto a perspectivas, o dirigente sindical deseja que todos os diplomas que tenham melhorias significativas nas condições de trabalho dos professores sejam aprovados, esperando que os diplomas Educação Inclusiva, Autonomia e Gestão dos Estabelecimentos de Ensino Público e Estatuto da Carreira Docente entrem em vigor no ano letivo 2023-24.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Para terminar, nota ainda para a situação meteorológica no arquipélago. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou sob aviso amarelo as ilhas do grupo Ocidental e Central devido à chuva por vezes forte e agitação marítima entre hoje e quinta-feira. Em comunicado, o IPMA refere que o aviso para agitação marítima nas ilhas Flores e Corvo, com ondas de noroeste, vigora ao período entre as 11 horas de hoje e as 0 horas desta quarta-feira. Nas ilhas do Grupo Central, o aviso amarelo deve-se à precipitação contínua e por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada. Este aviso vigora entre as 15 horas desta terça-feira e as 9 horas da próxima quinta-feira. Fica por aqui uma Informação Açores desta terça-feira. Tenha a continuação de uma boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.